Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Setembro de 1878, em meados, e não apareciam no céu límpido, de azul polido e luminoso, indícios de auspiciosa mudança de tempo. Não se encastelavam no horizonte os colossais flocos a estufarem como iriada espuma, nem pela madrugada cirros, penachos inflamados, ou em pleno dia nuvens pardacentas esmagadas em torrões. À noite, constelação de rutilante esplendor talceavam o firmamento e a lua percorria melancólica, silenciosa senda. Como que se percebia no abismo do espaço infindo a eterna gestação do cosmos, operoso e fecundo, em flagrante criação de mundos novos. E, na laboriosa harmonia dos astros, na expansão soberba da vida universal, a terra cearense era a nota de contraste, um lamento de desespero, de esgotamento das derradeiras energias, porque o sol sedento lhe sorvera, em raustos de fogo, toda a seiva. Olhares ansiosos procuravam, em vão, o fuzilar de relâmpagos longínquos a pestanejarem no rumo do Piauí, desvelando o perfil negro da Ibiapaba. Nada, nem o mais ligeiro prenúncio das chuvas de caju. O sertão ressequido estava quase deserto, campos sem gados, povoações abandonadas. E a constante e implacável ventania, varrendo-se erra, entrava, silvando e rugindo, as casas vazias, como fera raivosa, famintas, buscando e rebuscando a presa, e fazendo com pavoroso ruído baterem as portas de encontro aos portais, num lamentoso tom de adono. As pastagens de reserva nos pés de serras, protegidas por estafas de catingas impenetráveis, onde se criavam famosos barbatões brávios, ao sido devoradas ou instruídas e pesteadas pela acumulação de rebanhos em retiradas numerosas. A grande distância sentia-se o fedor dos campos inficionados por milhares de corpos de reses em decomposição. Não havia mais esperança. Os horóscopos populares aceitos pela crendice, como infalíveis, a experiência de Santa Luzia, as indicações do lunário perpétuo e a tradição conservada pelos velhos mais atilados, eram negativas, e afirmavam uma seca pior de 1825, de sinistra impressão na memória dos sertanejos, pois olhos da água, mananciais que nunca haviam estancado, já não merejavam. Os socorros distribuídos pelo governo não podiam chegar aos centros afastados por falta de condução, ou eram os comboios de víveres assaltados por bandos de famintos, mal feitos e bandidos, organizados em legiões de famosos cangaceiros. Então, aflitiva conjunção, era natural que os retirantes, por instinto de conservação, procurassem o litoral e abandonassem o sertão querido, onde nada mais tinham que perder, onde já não podiam ganhar a vida, porque a miséria precedera o atatal cortejo de moléstias infecciosas, competindo com a fome e a sede na terrível faena de destruição. Luzia encontrara em Sobral abrigo e fáceis meios de subsistência, mas pressentia iminente do capricho ou paixão brutal de Crapiúna. Era forçoso procurar outro refúgio, e por isso espreitava, ansiosa, os mais ligeiros sintomas da moléstia da mãe, sinais de melhora, para empreenderem a helada viagem aonde a distância a preservasse dos contínuos sustos e vexames afrontosos. Não confiava no projeto de mudança para a ladeira da mata fresca, dependente de condição, que não resolvera ainda aceitar, além de que ficaria a 2 léguas, apenas, da cidade. Já não é diariamente ao trabalho. Ficava em casa, tratando com desvelado carinho a pobre mãe, cada vez mais trópica. Felizmente, o capitão Jobraga lhe abonava as rações, e Alexandre não se descuidava de repetir com elas, quanto ganhava, apesar da relutante recusa, oposto sua espontânea generosidade. E vivia afogadamente, porque passara de apontadora fiel do armazém, onde havia grande depósito de mantimentos e todos os valores do almoxarifado. Tinha demais para si, e doía-lhe no coração não poder aliviar as necessidades dos pobres, seus companheiros de infortúnio. Um dia, pela manhã, encontrou Luzia desanimada. A mãe passara mal à noite, inquieta, afrontada, como se lhe apertassem o peito ou não houvesse para sentir respirável no estreito quarto. Deus não quer, filha, dizia a velha com um seio ofegante e mal articulando as palavras Deus não quer. Seja feita a sua, santa vontade. Mãezinha, tens tido isto tantas vezes, ponderava Luzia, afetando serenidade, isto é puxado, cheio deste frasco, parece que tenho ar encausado, aqui. Olha, sinto uma bola. Qualquer coisa que me tapa o fôlego. Abre bem a porta, abana-me, se eu tomasse o vôme potório e a papconha, corno está-te a zefinha, inquiriu Alexandre, chegando à porta do quarto. como quem está se acabando, ai Jesus. Que aflição, por que não toma aquela garrafa que o doutor receitou? Dize-se minha chica Seridó que tem veneno, Doreto. Então essa sabe mais que o doutor. Tome o experimente. Ah, Alexandre. Já pedi e roguei. Não sei mais que fazer para a mãezinha tomar a receita. Tu observou, Luzia, quase em lágrimas. Há de ser o que Deus for servido. Mas tome sempre, tia Zefinha. Faça-me esta vontade. É pro seu bem. Enfim concluiu a velha condescendendo, vá lá. No meu estado, só um milagre. Não quero que você diga que não o atendi antes de morrer. E tomou uma colher da poção, administrada pela filha. Aqui está, na garrafa, disse Alexandre retindo o que estava escrito no rótulo, uma colher das de sopa antes de cada refeição. Quando voltar do serviço, quero encontrar vos messe aliviada. Adeus, Luzia, o sol já está alto. Vou andando, e eu que devia estar no armazém às 6 em ponto. Desde o dia em que foram alvo das chufas da Malta de Vadias, capinadas pela romana, Alexandre apenas uma vez pedira a Luzia, com muitos rodeios e acanhamento, exposta à proposta de casamento. Ela, porém, nada lhe respondera, limitando-se a, com um gesto de desânimo, indicar-lhe a mãe, como se a doença dela fosse invencível obstáculo. Ocultava ao moço resignado, nutrido de esperanças, o haver recebido cartas de Crapiúna, qual mais apaixonada, qual mais rechecheada de expressões de amor, acrisolado pela resistência, todas salpicadas de alusões iradas ao outro mais afortunado, e ameaças de não poder sofrear os estus de ciúme que o devoravam, ou de acabar com a própria vida, porque para ele só havia Deus no céu e ela na terra. Ao menino, que lhe levava as cartas, Luzia respondia invariavelmente. O dia esse homem que me deixe sossegada, que não se meta com a minha vida. Mas por um impulso de curiosidade, muito humano e sobretudo muito feminino, tivera a fraqueza de lê-las, o que ela considerava uma vergonha, senão crime injustificável. Também não a contar a Alexandre que o soldado havia aparecido várias vezes na residência. Uma noite passava ele com o Belota, tivera o atrevimento de fazer-lhe uma serenata cantando a viola, quase no terreiro da casa, modinhas inções eróticas, que terminavam nesta saudosa endecha. O vou-me embora, como fez a Saracura, bateu asas, foi cantando, mal de amores não se cura. Ouvindo-o, Luzia tremia de indignação e terror, suspirando de alívio. Quando se sumiu ao longe, o pesqueiro batido, acompanhando a voz fanhosa de Belota a cantar. Quem quiser ser bem querido, não se mostre afeiçoado, que o afeto conhecido é sempre o mais desprezado. Não sei como essa gente ainda tem coragem de cantar gemia velha Zefa é uma falta de coração. Pouco depois da partida de Alexen, prometendo voltar cedo com o doutor Vessiumonte, surgiu o pequeno mensageiro com uma carta que deixou sobre o pilão, por ter Luzia recusado recebê-la. Entretanto, não pôde ainda resistir à curiosidade e reincidiu na culpa nefanda de abri-la. E leu em a Santa Luzia esta tempo fim unicamente dizer-lhe que se há de arrepender da sua ingratidão e quem lhe diz isto é o seu amante fiel até a morte Crapiúna. É preciso acabar com isto, custe o que custar, murmurou a moça inflamada de cólera alvado me há de desgraçar. Passou o dia preocupada, procurando espairecer com desvelos a mãe, mais acalmada com a poção de odureto de potássio, o venenoso remédio que, na opinião da Seridó, fazia apodrecerem os ossos, caírem os dentes e puro estômago esmagar em carne viva. Quando seria mais eficaz a purga de meule ou de abelha e um emplastro de sabão até a terra com um pinto pisado vivo, ou com o vomitório de cardo santo, chá de erva doce para desempachar o ventre, e raiz de pega-pinto por causa da retenção de urinas. Com esses remédios sarara a defunta Desidéria, afirmava a feiticeira, que padecia de um puxado com apertos do coração e uma dor que lhe tomava o fôlego. Respondia lá nela nas cruzes e alastrava pelo braço esquerdo, que às vezes ficava esquecido. Vivera a enferma muito tempo, a trabalhando como uma negra, apanhando sol e chuva, e se não for um ataque violento que não deu tempo para nada ainda estaria vivendo, com a graça de Deus. Remédio de botica havia levado muita gente esta para melhor vida. Luzia inquietava-se com a demora de Alexandre, que era pontual hora do jantar, servido sobre uma tosca mesa improvisada com uma tantâmpa de caixão de pinho, apoiada em 4 forquilhas. O sol descambava, deixando as cumeadas áridas da Serra do Rosário, quando apareceu Terezinha quase a correr e de semblante apavorado. — Que foi? Perguntou Luzia sobressaltada que aconteceu. Que é do Alexandre? Terezinha tomou-lhe do braço, levou para fora do alpendre e disse-lhe, com voz sacudida de tristeza, uma desgraça.
Brigaram, inquiriu Luziosa,
encarando no semblante da moça ruiva para lhe aprender a misteriosa notícia. Imagina que eu voltava à obra e, quando dei por mim, foi com a gralhada de Romana, aplaudindo com as parceiras. Aquelas não sei que diga riam como doidas varridas. Uma dizia, foi bem feito. A outra resmungava. Bulir com o de comer dos pobres. Que miséria! Se fosse só feijão grazinava a deslambida da Romana, meu Deus, perdoai-me. Passou as unhas no dinheiro. Quem haverá de dizer rosnazo a Jona Cangati, aquela sirigueta, que tem o bucho caído que aquele sonsos? Que aconteceu, mulher de Deus? Cheguei-me a elas e subi então. Imagina como fiquei estatelada e caí das nuvens quando me disseram que Alexandre estava preso, preso. Exclamou Luzia aterrada, preso. Pois o porquê? Foi que perguntei. Então a voada da começou a caçoar. Ora o moço precisava preparar-se para o casório. Não teve dúvidas, passou a mão. Martira! Eu também tenho Alexandre enquanto pessoa incapaz de se sujar com o alheio, mas a verdade foi preso e lá está, na casa da comissão, com o delegado. É impossível. Terezinha, você não acha que Alexandre é incapaz de tamanha miséria? É o que lhe estou dizendo, minha camarada. Está preso e não tem quem puna por ele. Todos o acuam porque tinha a chave do armazém, parecido hoje fora de horas.
Meu Deus, era só o que faltava, juro que é falso.
Caia ou morta, se não tenho certeza do que digo. E dirigindo-se firme e resoluta ao quarto, abrigou no amplo lençol branco, dizendo à mãe, surpreendida pelos modos agitados.
Volto já, mãezinho, é um instantinho.
Terezinha fica, sem atender às observações da velha. Passou rápida ao alpendre e suplicou. Você faz companhia àquela pobre, minha amiga. Faça-me esta esmola pelo amor de Deus.
Que vai fazer? Não sei.
Dime.
Com um movimento violento de desvencilhou-se Terezinha, que tentara detê-la, e partiu em desvairada corrida.